Playlist Digital. Digital. Aumenta o som. Essa entrou pra história. Você lembra desse som? Aumenta o som.
Apoio Ayres Mobile Studio.
Playlist digital. Digital.
Foram as lutas por melhores condições de vida, fim do trabalho infantil e pelo direito ao voto que uniram as mulheres ainda no século XIX. Nos Estados Unidos e na Europa, as exaustivas jornadas de trabalho e os salários que chegavam a um terço dos valores pagos aos homens levaram as mulheres a se organizarem. De acordo com historiadores, ocorreram importantes greves e repressões entre o final do século XIX e início do século passado, mas nenhum desses eventos marcaram a origem do Dia de Luta das Mulheres. Os pesquisadores revelam que não houve uma greve especificamente ligada à origem do Dia Internacional das Mulheres, mas uma série de ações heróicas. Assim, o primeiro Dia Nacional da Mulher que se tem registro ocorreu em maio de 1908 nos Estados Unidos, quando cerca de 1.500 participantes se manifestaram pela igualdade econômica e política no país. No ano seguinte, o Partido Socialista reuniu mais de 3 mil pessoas no centro de Nova York, num protesto que culminou, em novembro de 1909, em uma longa greve têxtil que fechou quase 500 fábricas. E em 1910, durante a Conferência Internacional de Mulheres Socialistas em Copenhague, na Dinamarca, foi aprovada uma resolução para a criação de uma data anual para a celebração dos direitos da mulher, com o objetivo de marcar as lutas femininas, principalmente o sufrágio universal, que é o direito ao voto. A partir de 1911, o Dia Internacional das Mulheres foi comemorado em várias nações em diferentes datas. Em 23 de fevereiro de 1917, no antigo calendário julino, que corresponde ao dia 8 de março, as mulheres russas comemoraram o Dia Internacional da Mulher. Elas tomaram as ruas de Petrogrado em manifestação contra a guerra, a fome e a falta de alimentos. Ao mesmo tempo, operárias do setor têxtil entraram em greve. As manifestações cresceram, envolveram outros grupos, duraram vários dias e deram início à Revolução Russa. A data consagrou-se e foi oficializada como Dia Internacional da Mulher em 1921. Em 1945, a Organização das Nações Unidas assinou o primeiro acordo internacional que afirmava princípios de igualdade. Em 1975, o Ano Internacional da Mulher foi comemorado oficialmente e em 1977, o 8 de março, foi reconhecido pelas Nações Unidas. História Hoje. Pesquisa e redação, Beatriz Arcoverde. Apresentação, José Carlos Andrade. Sonoplastia, Messias Melo.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.
Playlist Digital. Digital.
O jogador mais jovem a marcar gol em Copas foi o Pelé, com 17 anos, 239 dias, no jogo Brasil 1-0 sobre Gales em 1958. Já o jogador mais idoso a marcar gol em Copas foi Roger Milá, do Camarões, com 42 anos e 39 dias no jogo Rússia 6, Camarões 1, em 1994.
Aumenta o som. Você lembra desse som?
Dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer. Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. Carinha do cursinho de Eduardo que disse: tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal. Não aguento mais birita. E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. E o Eduardo meio tonto só pensava em ir pra casa. É quase duas, eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram o telefone. Depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica era nada parecido. Ela era de Leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão, e ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, Van Gogh e dos Mutantes, de Caetano e de Rambo. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda tava no esquema, escola, cinema, clube, televisão. E mesmo com tudo diferente, veio medo, de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia como tinha de ser. Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro, artesanato e foram viajar. A Mônica explicava pra Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar. E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Construíram uma casa uns 2 anos atrás, mais ou menos quantos gêmeos vieram. Batalharam grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram. Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação.
quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão?
Essa entrou pra história. Aumenta o som.
O nobre português Mendes Sá, terceiro governador-geral do Brasil, morre em 2 de março de 1572. Sua administração é marcada pela expulsão definitiva dos franceses do país. Ele nasce em Coimbra em 1500 e estuda direito na Universidade de Salamanca. Depois de exercer várias vezes o cargo de juiz, é designado pela rainha Dona Catarina como governador-geral do Brasil, a maior colônia portuguesa. Assume o cargo em 1558 e encontra uma situação política difícil. Governo e igreja não se entendiam. Os índios se rebelavam em várias capitais. Com a ajuda dos padres jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, Mendes Sá consegue firmar a paz entre portugueses e tamoios, que ameaçava a segurança de São Paulo e São Vicente. Luta contra a fome e a varíola que atinge a Bahia. Mas a expulsão dos franceses é o ato mais importante de seu governo. Os franceses tinham tomado uma ilha na Baía de Guanabara e pretendiam fundar uma colônia chamada França Antártica. Na ilha, eles ergueram forte e conquistaram os índios tamoios como aliados. Em 1560, o governador-geral ataca o forte Coligny e expulsa os franceses da ilha. Mas, mesmo refugiados, os franceses retomam o tráfico de mercadorias. Em 1565, Mendes Sá convoca o sobrinho Estácio de Sá, que inicia a construção e funda a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, para impedir novas invasões. A cidade se transforma num verdadeiro forte, com a finalidade de combater os franceses e seus aliados índios que ameaçavam o litoral até São Vicente. Depois de muitas batalhas, em 1567, os franceses são expulsos definitivamente do Brasil. Mendes Sá governou a colônia por 14 anos. Seu governo é marcado pela prosperidade e uma paz relativa. Ele incentivou a produção açucareira, a agricultura, a pecuária e decretou leis que protegiam da escravidão os índios catequizados. Combateu ainda a antropofagia e estimulou o tráfico de escravos africanos para o Brasil. Em 1572, Mendes Sá decide voltar para Portugal, mas morre repentinamente. Seu corpo é enterrado no cruzeiro da Igreja dos Jesuítas, na Bahia. História hoje. Locução.
Aumenta o som. Essa entrou pra história.
She had